fidelidade do Senhor, ela se renova. As misericórdias do Senhor continuam se renovando.
Amém.
Ó Senhor Jesus.
Amém.
Hoje nós vamos falar sobre liberdade. Graças a Deus, Cristo nos libertou.
Amém.
Isso é tremendo, irmãos. Nós estávamos presos, escravos do pecado, as trevas, mas Jesus foi naquela cruz e Ele pagou o preço por nós e hoje nós somos livres.
Amém.
Graças a Deus.
Amém.
Agora veja, a liberdade que o Senhor nos dá não é uma liberdade assim, bom, tá solto, faça o que você quiser da sua vida. A liberdade do Senhor é uma liberdade dirigida. Ele fala, ó, você está livre. Você está livre para escolher. Agora, eu gostaria muito que você viesse me adorar. Amém?
Amém?
O Senhor não quer uma adoração forçada. O Senhor nos liberta para, se quisermos, adorá-lo. E todas as vezes que esse tema da liberdade vem à tona, eu me lembro da história do povo de Israel, né? Do Êxodo. A gente sabe, né, que o povo de Israel viveu preso, cativo no Egito por mais de 400 anos. Aí até que eles, depois de 400 anos, demorou um pouquinho, né, eles resolveram orar para o Senhor os libertar daquela situação, e o Senhor escutou o clamor do povo e levantou um libertador chamado Moisés. E nesse processo de libertação do povo de Israel, a gente já começa a conhecer o coração de Deus para com aquele povo. O que Deus queria com a liberdade daquele povo? Então vamos ver um diálogo entre Moisés e o faraó. Eles estavam ainda negociando ali a libertação do povo, não foi nada fácil. Êxodo capítulo 10, versículos 8 e 9. Aqui a gente vai ficar bem claro sobre essa questão da liberdade para adorar. Então, Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhes disse, ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés, havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos e com os filhos e com as filhas e com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Por que liberdade? Para que liberdade? Para louvar o Senhor.
Amém.
A liberdade que o Senhor nos deu, e agora trazendo para a nossa vida, para a situação do Novo Testamento, da Nova Aliança, fomos libertos por Jesus Cristo, para celebrar uma festa ao Senhor.
Amém.
Hoje você foi livre para escolher e escolheu vir aqui. Certo? Para quê? Para louvar o Senhor, para honrar o Senhor. Amanhã de manhã a mesma coisa. E todos os dias da nossa vida, nós vamos escolher celebrar uma festa ao Senhor. Isso é honrar a liberdade que Deus nos deu. Mas, irmãos, o Senhor é maravilhoso. Não apenas isso. Deus libertou o povo de Israel não apenas para adorá-lo, vai fazer algo ainda maior com eles. Agora vamos então dar um pulo lá em Êxodo capítulo 19, versículos de 4 a 7. Agora vamos entender o seguinte, aqui o povo já tinha saído, já tinha passado pelo Mar Vermelho, o Senhor já tinha mandado maná, eles já tinham vencido os amalequitas, eles estavam lá no deserto. Aí Deus aparece para Moisés e fala assim, tendes visto o que fiz aos egípcios. Os irmãos sabem, né? O mar fechou, acabou com tudo ali. Como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Doce. O Senhor nos trouxe para Ele mesmo.
Amém.
Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Para que mais Deus libertou o seu povo? Para que aquele povo, irmãos, se tornasse um povo exclusivo de Deus.
Amém.
Deus queria um povo para se chamar de seu. E ele, pela sua infinita misericórdia, soberania, escolheu Israel. Vocês estão livres. E agora eu quero de vocês, fazer de vocês um povo exclusivamente meu. Não apenas isso. Eu quero que vocês sejam uma nação santa. O Senhor queria que eles fossem uma nação distinta, separada, diferente das demais. Agora, mais incrível de todos, de tudo. O Senhor queria tornar Israel um reino de sacerdote. O que o sacerdote faz? O sacerdote, primeiro, ele se reconcilia com Deus. Ele vai lá e oferece sacrifícios por ele, porque ele é pecador. A partir daí, ele oferece sacrifícios pelo povo. Ou seja, ele se reconcilia com Deus e depois ele reconcilia os outros com Deus. O que Deus queria com Israel? Ele queria o seguinte: Israel, toda vez que uma nação olhar para você, vir conversar com você, ter comunhão com você, eles serão levados a Deus.
Amém?
Amém?
Amém.
Eles vão olhar para vocês e vocês, como verdadeiros sacerdotes, irão conduzi-los a mim.
Amém.
É diferente hoje? A igreja é o Israel de Deus.
Amém.
Nós fomos reconciliados, a igreja foi reconciliada com Deus, e hoje nós exercemos o ministério da reconciliação.
Amém.
Pregação do Evangelho é exercer o ministério da reconciliação.
Amém.
É levar as pessoas até Cristo.
Amém.
E Cristo os leva até Deus. Maravilha, né? Que lindo o coração de Deus, irmãos. Agora, como termina essa história? Se a gente adiantar o filme, como é que termina essa história? Porque está maravilhoso até aqui, Deus faz aqueles milagres, manda as 10 pragas, abre o mar, abre o coração para o povo. Eu quero que vocês me adorem, eu quero que vocês sejam sacerdotes, eu quero que vocês sejam uma nação santa, uma nação só minha. Bom, tinha tudo para dar certo, né? E lembrem-se, o diálogo de Moisés com o faraó: nós queremos celebrar uma festa, então vamos ver essa festa. A festa chegou, e a festa está em Êxodo 32, de 1 a 5. Vamos ver se essa festa foi boa. Mas, vendo o povo que Moisés tardava a descer do monte, que Moisés subiu para falar com Deus e estava demorando, o povo percebeu. Acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então, todo o povo tirou das orelhas as argolas e os trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Olha a festa aqui. E o povo sentou-se para divertir, para dançar, para louvar, em volta de uma estátua de bezerro. Como isso é possível? Como isso é possível? Irmãos, nós estamos falando de meses. Meses entre a saída do Egito e esse acontecimento. O povo viu o braço forte de Deus. Como é possível cair nessa situação? Bom, a gente viu o começo da história. Vemos o fim da história. Vamos para o meio, para entender por que isso aconteceu. Quando o povo estava lá no deserto, e Deus estava feliz com aquilo, e Deus então, irmãos, resolve se abrir ainda mais para o seu povo. Isso é incrível. Então, vamos ler Êxodo 19, 9. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo. Irmãos, olha isso. E para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Veja bem, Deus falava com Moisés, mas até então o povo não via isso. Era uma coisa secreta. Mas Deus falou: não, eu vou mostrar minha glória. Eu quero conquistar esse povo, eu quero provar para eles que eu estou do lado deles. Então, Moisés, chama o povo. Irmãos, mais de 2 milhões de pessoas. Chama o povo, reúne o povo. E eles vão ver eu e você conversando. Vamos ver. Versículo 16 do mesmo capítulo. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor, ou seja, o toque da trombeta, ia aumentando cada vez mais. Olha isso, irmãos. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Em nenhum outro momento da história, Deus se revelou dessa forma. Nenhum. De forma tão explícita, aberta, a glória de Deus sendo ali percebida por meio dos fenômenos da natureza, tudo tremendo, pegando fogo, nuvem, raio, a voz de Deus. Jamais alguém viu isso. Aí você deve pensar: bom, o povo deve ter adorado, né? Que Deus maravilhoso, acabou de fazer aqueles milagres, abriu o mar, mandou maná, nós matamos os amalequitas sem ter um exército. E ainda Deus se mostra, se abre, se revela para a gente. Deus está com a gente. Maravilha, não é? Vamos ver a reação do povo. Êxodo 20, 19. Os irmãos podem ler. Êxodo 20, 19. Nós não queremos ouvir Deus. Moisés, nós vamos te ouvir, mas Deus não. Os irmãos entenderam por que a história acabou como acabou? O povo de Israel já tinha um ídolo. O ídolo deles era Moisés. Quando eles levantam aquele bezerro, por que que eles levantam? Vocês lembram? Porque Moisés estava demorando. É ou não é? Moisés demorou. Ué, cadê o nosso Deus? Estamos abandonados. Então, o bezerro de ouro é um ídolo, não apenas em substituição a Deus. Ele é um ídolo para substituir Moisés. E eu acho que aqui você já está entendendo como essa história tem a ver com a gente. E que nós não estamos isentos de cair no mesmo erro do povo de Israel. Deus se revelou para nós na pessoa do filho de na pessoa do seu filho, Jesus Cristo. Amém. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. glória como do unigênito do Pai. Os irmãos percebem como as experiências são paralelas, são muito similares? O que você está fazendo depois de ter recebido a revelação do Filho de Deus? Existem ídolos entre você e Deus? Você prefere algo além de Deus? O povo judeu dependia de um mediador, Moisés. Eles não queriam pagar o preço. Ô Moisés, esse Deus é muito assustador, vai você. A gente vai ficar aqui tranquilo. Vai lá, escuta lá, ouve, aí conta pra gente. Isso é muito mais cômodo, não é, irmãos? Não é muito mais cômodo? Não, meu pastor, ele fala para mim o que eu tenho que fazer. Ele que suba. Ele que leia a Bíblia. Ele que ore. E aí depois eu sento e escuto. É muito mais tranquilo. Não apenas dependentes de um homem, o povo se tornou dependente de um sistema. Sabe qual é o sistema? O sistema sacerdotal. Porque você acha que Deus apareceu da mesma forma de novo? Nunca mais. Agora Deus se limitou a um quartinho chamado Santo dos Santos, que ficava dentro do tabernáculo. Quem podia entrar lá? Quem podia entrar lá? Só Moisés e o sumo sacerdote uma vez ao ano. Olha o tamanho do espaço que ficou entre o povo e Deus. Uma pessoa normal do povo, tipo eu e você, jamais poderíamos pensar em ver a glória de Deus. Por quê? Porque agora tinha um intermediário, Moisés, e agora tinha um sistema, sacerdócio, distanciamento. Irmãos, qual é a advertência aqui? A advertência é que nós podemos estar dependentes de boas pessoas até para buscar a Deus. Isso é idolatria. Nós podemos estar dependentes de um sistema religioso para buscar a Deus. Isso é idolatria. Daqui a pouco, a gente levanta um bezerro. Isso é sério. Isso é muito sério. O bezerro de ouro lá, que saiu lá depois, é fruto de uma idolatria que estava aqui dentro. Aí, aquilo virou um símbolo, mas já estava lá dentro. Bom, graças ao Senhor, Jesus Cristo, Ele veio nos libertar. Agora veja, liberdade traz responsabilidade. Silvio, você trabalhou em penitenciária, né? O que aqueles homens estavam lá? Porque como que eles usaram a liberdade deles? De forma irresponsável. Eles eram livres, não é? Escolheram mal, presos. Então, eles ter liberdade é ter também responsabilidade. Cristo nos libertou. Vamos usar a liberdade que nós temos em Cristo para escolhê-lo. Bom, João, bom, irmãos, está feita a advertência, amém?
Amém?
Primeira parte da mensagem era uma advertência para todos nós tomarmos cuidado com supostos intercessores entre nós e Deus, que nós mesmos levantamos às vezes. É? Tem uns que falam, eu sou o intercessor, mas às vezes a gente fala, você é, hein? Certo? Cuidado depender de um sistema religioso, eclesiástico, para buscar a Deus. Você não precisa de nenhum sistema para buscar a Deus. Você não precisa de nenhum método, nenhuma fórmula para buscar a Deus. Você precisa exercitar o seu espírito.
Amém?
Amém? Vamos ler João 8,36? Olha só que maravilha. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos ler de novo? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Graças ao Senhor. Em Cristo nós somos livres. Livres de Moisés. Livres do sacerdócio. Claro, aquele sistema, amém? Hoje o sacerdócio existe, mas ele é espiritual. Nós mesmos somos sacerdotes. Nós mesmos somos um reino de sacerdotes. Quando nós trazemos as pessoas até Cristo. Veja então que quando Jesus cumpriu o ministério dele, ele mesmo se tornou o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Graças ao Senhor. E ele se tornou o único sumo sacerdote. Certo? Lembra que o sumo sacerdote podia entrar lá uma vez por ano, depois do complicadíssimo sistema de purificação, tal. Jesus Cristo cumpriu todo o legalismo do sacerdócio. E ele entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos. E ele nos levou com ele. Nós podemos entrar na presença de Deus porque Jesus Cristo entrou. Quando você crê em Jesus, você se identifica com Ele. Tudo que Ele alcançou, você alcançou.
Amém.
Esse é o milagre da fé. Você vai no vácuo de Cristo. Ele alcançou, você alcançou. Por quê? Porque você creu nele. Amém?
Amém.
Aconteceu algo extraordinário, irmãos, quando o Senhor morreu naquela cruz. Algumas coisas aqui no mundo natural foram vistas com esses olhos da carne, já viram que aquilo lá que tinha acontecido era tremendo. Vamos ver o que aconteceu. Mateus 27, 50 a 52. Isso aqui o Senhor está ali nos seus últimos segundos de vida, ali agonizando na cruz. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Ele morreu. Olha o que aconteceu imediatamente. Imediatamente, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O que mais? Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Vejam, são coisas que aconteceram aqui nesse mundo físico. Morto saindo da tumba, certo? O sol também, né? Não está aqui, mas o sol se escureceu, né? Quando o Senhor morreu, ali os montes tremeram, mas o mais extraordinário, irmãos, tinha um véu ali naquele santuário. Sabe qual que era a medida desse véu? Eu fui ver. Esse véu, ele media 18 metros de altura. Vai tentando pensar aí. Pedaço de pano de 18 metros de altura, por 9 metros de largura e por 76 milímetros de diâmetro. De espessura, perdão. Então, o negócio tinha 19 de altura, 8 de largura e 76 milímetros de espessura. Quando Jesus morreu, o véu de cima a baixo, de uma vez. O que isso significa? Significa que não há mais barreiras entre nós e Deus.
Amém.
O véu foi rasgado.
Amém.
O sistema sacerdotal não existe mais. Nós não dependemos mais de homens que nos levem para dentro do Santo dos Santos.
Amém.
Você pode falar, vou entrar hoje. Você pode acordar de manhã e falar assim, ó Senhor Jesus,
amém.
Já entrou.
Amém.
Todo dia, toda hora, todo momento, você é livre para adorar.
Amém.
Jesus Cristo nos comprou essa liberdade, irmãos.
Amém.
Olha o atraso que você fala assim, ah, deixa eu ouvir o que o meu pastor vai falar. Isso é um atraso. Isso é desprezar a obra redentora de Cristo. Ah, não, eu preciso estar num sistema eclesiástico, onde as coisas funcionem assim, assim, assado. O que é isso? É costurar o véu? O que é costurar o véu de novo? O véu foi rasgado, irmãos.
Amém.
E para não ter dúvida, ele veio de alto para baixo. E hoje nós temos acesso ao Santo dos Santos, a presença, a glória de Deus. Nós temos liberdade no nosso espírito. Esse negócio de depender de um formalismo, ele está tão forte na gente. Parece que está tão forte na gente. Eu preciso de um ritual. Eu preciso que alguém me diga o que eu tenho que fazer. Teve um diálogo, eu gosto muito desse diálogo, que é o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana lá em João 4. Aquela mulher estava afundada em pecado. E Jesus estava lá conversando com ela: mulher, o que eu tenho para te dar aqui é uma água. Se você beber, você nunca mais volta a ter sede. Olha só o que o Senhor propôs para ela. Essa mulher me vira para o Senhor e começa a dar uma aula para o Senhor de adoração. Você lembra disso? É, né? Os nossos pais adoravam nesse monte. Vocês judeus adoram naquele monte. Um dia virá o Messias, blá, 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 blá. E o Senhor, imagino que respirou fundo. Uma paciência. Falou: mulher, vem a hora e já chegou.
Amém.
Que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade.
Amém.
O Senhor estava falando para ela: minha filha, acabou esse negócio de geografia. Não tem mais monte A ou B. Não tem mais sacerdócio, não tem mais. Hoje a coisa é no Espírito. O acesso é Deus, a adoração a Deus é no Espírito. Mas a gente gosta da tradição. Gosta do... Tem que ser, tem que... O ponto A, A1, A1B, A2C. Gosta da planilha, gosta do irmãos. Claro, nós precisamos ter uma igreja organizada, precisa ter ordem, precisa ter liderança, o Senhor nos dá homens e mulheres com dons, não é? Efésios 4, a uns constituiu apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, mas eles não são deuses. Eles... A função deles é aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Eles nos empurram para Jesus. É placa. É para lá, ó. Sabe, a placa, ela olha aqui, é para lá. Foi. Graças a Deus, já foi. Uma pessoa, um irmão, uma irmã que serve na igreja, precisa tomar cuidado para não ser Moisés. Não crie pessoas dependentes de você, viu? Desmama rápido. Senão você vira o bezerro dele. Senhor Jesus. Por fim, irmãos, para concluir. Na velha aliança, aquela aliança lá com Israel, com Moisés, a vontade de Deus, ela vinha para o povo de fora para dentro. Então, Deus ditava, falava para Moisés, Moisés escrevia em tábuas de pedra e apresentava: está aqui, essa é a vontade de Deus, é assim que tem que fazer. Essa era a forma de relacionamento entre Deus e o seu povo, certo? Em tábuas de pedra, de fora para dentro. E na nova aliança? Na nova aliança, o relacionamento nosso com Deus mudou drasticamente. Graças a Deus. Hebreus, capítulo 8, versículos de 10 a 11. Vamos ler, irmãos, esses dois versículos com o Espírito forte. Porque esse aqui é uma nova forma de Deus se relacionar com você. Amém? A gente quer, às vezes, voltar lá para trás. Mas é assim que tem que ser. Essa é a nova aliança. Vamos ler? Porque essa é a aliança.
Que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei.
serei o seu Deus, e eles serão o meu povo.
E, vamos avançar mais um, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Mas que mudança. Lá, tábuas. Aqui, Deus mesmo escreve na sua mente o que Ele quer. Lá, tábuas. Hoje, Ele escreve no seu coração o que Ele quer. Lá, alguém tinha que ensinar. Você precisava de um sacerdote. Conhece ao Senhor. Para conhecer. Número 1. 1A. 1B. Então, conhece ao Senhor. E aí você tinha que ficar lá. Hoje, na nova aliança, todos me conhecerão. Amém. Ah, mas eu, desde o menor. Desde o menor. O que você? Você mesmo. Você pode conhecer Deus. Ele mandou o Filho dele, Jesus Cristo, na cruz, para que você o conhecesse de forma pessoal. Sem intermediários. Sem sistemas religiosos. Senhor Jesus. Ano novo, né? Ano novo. Ano novo, é, Réveillon, né? Geralmente ali o 25 de dezembro, ali a gente ia dar aquela deprê. Nossa, comprei nada que eu queria, fiz nada que eu queria. Mas em janeiro há uma força mágica, surge em nós. Não, vida nova, né? Vou emagrecer, eu vou entrar na academia, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou casar, eu vou estudar, e vai, vai, vai. E é muito bom nós traçarmos metas. A gente funciona assim. Tá. Mas a gente está na reunião da igreja, né? Alguém tem que fazer nos pensar. E as metas espirituais? Irmãos, não é hora de ter medo. O povo de Israel teve medo de Deus. Não tenha medo de Deus. Avance. Ah, não, estou esperando alguém me dizer que eu tenho que orar. Sério. Não estou esperando uma campanha da igreja para jejuar. Olha, você vai esperar bastante tempo, eu acho. Se o Senhor colocou no seu coração, lembra da nova aliança? Seu coração o desejo de jejuar, jejue. Não espera o sacerdote, não. Se o Senhor colocou no desejo do seu coração pregar o evangelho para o seu colega de trabalho, não espera uma campanha da igreja de evangelismo, não. Olha, só prega o evangelho quando a igreja sai para pregar, as campanhas. Eu só oro se os irmãos falarem que a igreja está num momento de oração. Eu só vou ler a Bíblia se alguém me falar que eu tenho que ler. Irmãos, coragem. Coragem. Aproxime-se de Deus. Sem esperar ninguém falar para você, viu? Se aproxima de Deus. Cristo avançou ali, rasgou o véu por nós. Não precisa de pedir licença para ninguém, não. Não precisa pedir licença para orar, licença para invocar, licença para buscar o Senhor, para louvar na sua casa, para evangelizar, para servir o Senhor. O Senhor já nos constituiu um reino de sacerdotes. Você tem livre acesso ao Santo dos Santos. Ó Senhor Jesus, por fim, né? Lá em Hebreus 4,16 diz: achegai-vos confiadamente junto ao trono da graça. Amém? O livro de Hebreus fala muito sobre essa questão de Cristo ser o nosso sacerdote, ele teve aberto, rasgado o véu por nós, e no final ele conclui, viu? Coragem. Achegue-se confiadamente junto ao Senhor, não espera ninguém dizer para você o que você tem que fazer. Por quê? Porque desde o menor até o maior, todos me conhecerão. Amém? 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 Então, essa é uma mensagem que fala sobre liberdade. Cristo nos libertou. E como Paulo escreve aos Gálatas, se Cristo vos... como ele fala, né? Para não voltardes outra vez ao jugo de escravidão. Veja, Cristo libertou os Gálatas, mas eles estavam se escravizando, colocando coisas que Cristo já tinha vencido. Então a liberdade que Jesus nos dá, ela tem um aspecto de nos libertar de coisas negativas. Cristo nos libertou do mundo, Cristo nos libertou dos pecados, Cristo nos libertou de Satanás, maravilha. Mas a liberdade tem um outro lado, um lado positivo, que fala: avance para Cristo. Avance para Cristo. Conheça Cristo. Então que nesse ano você decida conhecer mais o Senhor. Que nesse ano você tenha mais coragem de se achegar confiadamente junto ao trono da graça. Amém? Então vamos cantar o hino Nova Aliança. Amém? O Senhor nos abençoe. Jesus é o Senhor. Amém.